Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da web rádio áudio ativo. Está começando o episódio de número 50 do Taibrei, o seu podcast semanal sobre tudo que acontece no vôlei brasileiro. E não é todo dia que se completam 50 episódios, então hoje é um episódio especial. E para fazer parte dele novamente e contar tudo o que aconteceu nessa semana, algumas decepções com a seleção brasileira, né? Mesmo com o título, podemos considerar até uma surpresa. E campeonatos estaduais, vôlei de praia, eu, Matheus Machado, estou aqui junto com o Pedro Vitor para atualizar você sobre tudo que aconteceu. Antes de começar, como você está, Pedro?
Fala aí, Matheus, bom dia. Estamos gravando num horário um pouco diferente, talvez por ser o episódio número 50, não sei. Um número especial. Faz desde o episódio 40, né, que eu tô com você. E vai ser a primeira marca, assim, né, de episódio que eu passo. Espero que a gente chegue até o 100, quem sabe mais, 150, 200. Enfim, hoje a gente tem bastante coisa para falar, tanto no vôlei de quadra masculino, quanto no vôlei de quadra feminino, e também, como eu também gosto de fazer, né, um pouquinho no vôlei de praia, tá acontecendo a primeira etapa do circuito Open nesse momento, inclusive está tendo transmissão no momento em que gravamos, quinta pela manhã, e enfim, temos muitas coisas interessantes, novas, de atletas e de seleções, categorias de base, e é isso, vambora.
É isso, vamos lá, que não é todo dia que se completam 50 episódios, como eu disse. Que venha mais 50, mais 100. Vambora.
Vôlei masculino.
Então, parte masculina vai ser um pouquinho mais rápida hoje, né? Porque acho que todo mundo que tá ouvindo tá esperando pela parte do feminino. Mas a gente tem um compromisso com a informação, então não vamos deixar isso na mão. Então vamos começar falando sobre a Supercopa Masculina, que a CBV lançou o calendário. Vai ser uma partida única entre Funvic Natal, que é o antigo Taubaté, contra o Sada, no dia 26 de outubro, uma terça-feira, e vai ser disputado em Várzea Grande, no Mato Grosso. O Funvic que vai participar porque o Taubaté foi o último campeão da Superliga, e o Sada por ser o campeão da Copa Brasil. Então, é bom ver que o calendário nacional está voltando, os estaduais já estão a todo vapor, e daqui a pouco a Superliga está chegando, Copa Brasil, mas primeiro a Supercopa. Então, bem rapidinho isso. E o Campeonato Mineiro começou esse final de semana, como a gente disse no último episódio, e nenhuma surpresa, né? Sada venceu os dois jogos que disputou. O primeiro foi contra o Montes Claros, lembrando que o Sada já havia vencido o Montes Claros duas vezes em amistosos, né? Que fez antes da estreia mesmo. Lembrando que a forma de disputa do Mineiro são dois grupos. Primeiramente, eles se disputam entre si, fazem jogos entre si. O grupo A começou nesse final de semana e o B vai ser do dia 24. E depois que todos do grupo se enfrentarem, vai ser pontos corridos normal, com todos os participantes do campeonato se enfrentando. Mas então o Sada estreou contra o Montes Claros, não teve muita dificuldade. Venceu por 3-0, com parciais de 25-17, 25-20 e 25-17. Foi a estreia oficial do Wallace, né? Reestreia. E ele foi o maior pontuador do jogo, com 13 pontos. O Cachopa não jogou, né? Ele se machucou nos treinamentos. E o jovem levantador Hendrick, que já está na equipe do Cruzeiro há um tempo, já passou pelas categorias de base da equipe, assumiu a titularidade e fez um bom jogo. Mas o destaque dessa partida vai para o bloqueio do Sada, que fez 12 pontos em 3 sets, muito por conta do saque muito agressivo da equipe treinada pelo Felipe. A gente sempre reitera que saque e bloqueio é uma relação muito, muito próxima e muito proporcional. Se o saque é bom, o bloqueio é muito ajudado. Então, com certeza, o saque ajudou bastante esse número expressivo de pontos de bloqueio. Na segunda partida, o Sada enfrentou o Praia Uberlândia, que é composta pela categoria de base do Sada, né? O Sada tem essa cultura de emprestar jogadores. Na última Superliga, muitos jogadores da categoria de base foram emprestados para o Ribeirão. E agora, para essa disputa do Mineiro, o Sada fez a mesma coisa. Temos nomes talvez conhecidos por alguns. O Ramon, que era levantador da seleção sub-19 nesse último Mundial, que é o levantador de cabelo comprido, está jogando pelo Praia Uberlândia. E o ponteiro Matias também, que teve algumas passagens por seleção de base, já está na base do Cruzeiro há um tempo, também está no time de Uberlândia. Então o Sada venceu por 3 a 0 sem dificuldade, né? Com um time alternativo, sem as grandes referências jogando o jogo inteiro, venceu 25 a 16, 25 a 17, 25 a 18, e aí fechou esse primeiro bloco, porque o terceiro jogo desse primeiro bloco foi entre Montes Claros e Praia Uberlândia. O Montes Claros venceu por 3 a 0 também, 25 a 18, 25 a 22, 25 a 14. Destaque para o levantador Cezinha e para o oposto Jonadab. E do Praia Uberlândia, o destaque são esses dois que eu falei, Ramon e Matias. Então, esse foi o primeiro bloco do grupo A. E o grupo B começa hoje, dia 23. O primeiro jogo é entre Brasília e Uberlândia, às 6 horas. E às 8 temos Blumenau e Minas. Então, é um campeonato bem legal de acompanhar, talvez com um nível até melhor do que o Paulista. Temos as duas melhores equipes do Brasil aqui, que são Sada e Minas. Pelo menos essa é a minha opinião. E temos times que podem incomodar. O Montes Claros pode incomodar, o Uberlândia pode incomodar. O Blumenau estava na última Superliga. Então, fique por dentro do Mineiro que está só começando. E o Paulista, que a gente já vem cobrindo aqui desde o começo, teve cinco jogos nesse intervalo do último podcast para cá. O primeiro jogo foi entre Campinas e SESI. Campinas venceu por 3 a 1, com parciais de 25 a 13, 25 a 17. Aí perdeu o terceiro por 25 a 23 e fechou no quarto 25 a 20. Os dois primeiros sets foram domínio total da equipe de Campinas. E depois o SESI conseguiu equilibrar. Mas esse jogo foi a estreia do Lucão, né? Depois de Olimpíada, Sul-Americano. O Central estreou e fez valer a sua fama, o seu salário alto, né? Fez 20 pontos, foi peça fundamental para a equipe do Campinas, que venceu 15 dos últimos 16 jogos do Campeonato Paulista, jogando dentro de casa, no Ginásio Taquaral. É muito forte a equipe campineira lá dentro. E o SESI tem três derrotas seguidas, venceu as duas primeiras partidas, tem apenas 6 pontos. E é uma situação bem semelhante à da Superliga, né, que passada, que a gente botou uma certa expectativa ao ver o SESI cheio de garotos vencendo dois primeiros jogos, mas aí depois desandou. Só que a diferença é que nessa temporada o investimento aumentou, tem um time mais qualificado e tá a ladeira abaixo aí, tá fora da zona de classificação. Mas tem tempo para se recuperar. No outro jogo, São José venceu o Guarulhos. Guarulhos, que era o líder da competição. São José tirou a invencibilidade da equipe. E 3 a 1, 25 a 23. Aí o Guarulhos empatou 25 a 23 também. E São José fechou em 25 a 21, 25 a 20. Liderado pelo Marlon, levantador muito experiente. E vale destacar esse projeto tão vencedor e de tão sucesso dentro da medida do possível, né? Com um investimento menor, mas que tem tudo para se estabelecer no cenário nacional. Fez uma semifinal de Superliga na última temporada, venceu o Sada e agora está aí, líder do campeonato, desbancando Campinas, SESI, até o Guarulhos. Então, olho neles. Suzano venceu o Iacanga por 3 a 0, 25 a 17, 25 a 18 e 25 a 14. E ontem, no dia 22, o São José já voltou à quadra, venceu o Suzano, que também estava invicto, venceu por 3 a 1 e está com 11 pontos em 4 vitórias, né? Tem um jogo a menos que a maioria. E para fechar, o Vôlei Futuro venceu o Iacanga por 3 a 1. Primeira vitória da equipe de Araçatuba. Mas as duas equipes que, tanto o Vôlei Futuro como o Iacanga, não têm chances mais de classificar para a semifinal. Vou dar a classificação aqui bem rapidinho. O São José é o líder com 15 pontos em 5 jogos. Quando eu falei 11 pontos e 4 vitórias, tinha me confundido, era o Suzano, né? Então, São José é o líder com 15 pontos em 5 jogos, campanha perfeita. O segundo é o Campinas, com 13 pontos em 5 jogos. O Guarulhos vem logo depois com 12 pontos em 4 jogos. Em quarto, o Suzano, 11 pontos em 5 jogos. E aí, em quinto, o SESI estacionou, 6 pontos em 5 jogos. O Vôlei Futuro com 3 pontos em 5 jogos. E na sétima e oitava colocação, tem Atibaia e Iacanga com nenhum ponto somado. Então, esse foi o vôlei masculino dessa semana, bem rapidinho. Vai destacar só que não temos notícia ainda, mas vai começar o Mundial Sub-21. Hoje, daqui a pouquinho, daqui a 50 minutos, vai ter Brasil e Rússia. Um jogão que vale muito acompanhar, mas quando o episódio sair já vai ter acontecido. Mas temos vários jogos interessantes, né, Pedro, para acompanhar nessa fase de grupo. A gente disse já os participantes, junto com o Brasil, desse grupo no Mundial na Bulgária, que são Rússia, Canadá e Camarões. O Brasil precisa ficar entre os dois primeiros para classificar. Então acompanhem e semana que vem a gente traz mais notícias. Fala, Pedro.
Teremos o Mundial Sub-21 agora, com alta expectativa nossa seleção. Mas outra notícia também sobre o Mundial é que saiu todos os as 24 vagas para o Mundial adulto dessa vez, que será em 2022. As vagas são definidas da seguinte forma: o país sede tem sempre direito à vaga. Os campeões dos torneios continentais, o campeão do último mundial e o restante das vagas são preenchidas pelo ranking, os melhores ranqueados. Então, pelo naipe masculino, as 24 vagas ficaram com o país sede será a Rússia, então a seleção russa. O último campeão foi a Polônia. Na América do Sul, Brasil e Argentina. Campeonato Africano, Tunísia e Camarões. NORSECA, que é o campeonato da América Central, Porto Rico e Canadá. Ásia, Irã e Japão. Europeu, Eslovênia e Itália. E o restante das vagas ficaram com França, Estados Unidos, Sérvia, Cuba, Holanda, Alemanha, México, Turquia, Egito, Catar, Bulgária e China. Então, esperamos um torneio importante. Está marcado entre os dias 26 de agosto e dia 11 de setembro. Então, falta um pouco ainda, falta quase um ano. Mas o sorteio dos grupos já será neste mês de setembro. Enfim, é um torneio importante. Espero que até lá a seleção brasileira ganhe corpo com seus atletas, tenha continuidade, faça um bom planejamento. Se for para ter amistoso, que tenha amistosos contra seleções de alto nível, não com seleções que não tem competitividade, né? Pelo menos seleções que vão participar desse Mundial, né? E, enfim, era a última notícia do naipe masculino. A gente tem bem mais coisas para falar do feminino. E, enfim, era basicamente isso, Matheus.
Ainda bem que você assinalou aqui na tela, porque Eu tinha, já ia passar pro feminino e você me salvou aqui. Tinha essa informação para dar ainda. Então, isso aqui é parceria aqui, mas vamos pro feminino.
Vôlei feminino.
Então, Pedro, a gente deu esse sul-americano como certo, assim, com até um certo salto alto. O título veio, mas de uma forma vergonhosa, eu diria, assim. Vamos passar, assim, a caminhada, a trajetória da seleção até a final. E depois a gente comenta um pouquinho mais. O Brasil estreou contra o Peru, venceu por 3 a 0, 25 a 17, 25 a 23 e 25 a 18. O Sul-Americano foi disputado na Colômbia, na cidade de Barranca Bermeja. A seleção foi basicamente o grupo base das Olimpíadas, né? O time titular: Macris, Carol Gattaz e Carol. Gabi na ponta, e aí a Natália entrou no lugar da Fernanda Garay, como a gente tinha dito no último episódio. A Ana Cristina entrou no lugar da Rosa Maria. Rosa Maria, que esteve machucada ali nos primeiros jogos, a gente também tinha dado essa opção. E a Nayemi, naturalmente, assumiu a vaga da Camila Bratti. Nesse primeiro jogo, Natália fez 13 pontos, Gabi e Ana Cristina fizeram 11. E o bloqueio funcionou bastante. Fez 12 pontos e 7 só da Carol. É um adversário que tem tradição, né, no cenário sul-americano. É o segundo maior campeão. Mas que até então a gente achava que nenhuma seleção ia fazer frente à nossa. Mas esse jogo, fora o segundo set, foi bastante tranquilo. E não teve bastante coisa assim para sinalizar. Logo depois enfrentou a Argentina e aí o primeiro susto da competição, perdeu o primeiro set por 25 a 23. O saque estava bastante abaixo e a virada de bola também, centrais não sendo muito utilizadas, 9 pontos de ataque apenas, sendo desses 9, 7 só da Gabi. Então o sistema não funcionou bastante, estava bastante dependente. E a Argentina, que é um time inferior, conseguiu levar esse set, mas depois o jogo se acertou. E aí o Brasil passou o carro, 25 a 13, 25 a 14 e 25 a 16. Só que não pode dar esse mole de começar devagar. O Zé Roberto e a Gabi deram entrevista no final do jogo falando que o time começou devagar mesmo e se fosse um adversário mais forte, poderia dar ruim, né? A Gabi fez 23 pontos, a Ana Cristina fez 16, jogando como aposta, a gente tem que ressaltar. Ela fez o híbrido em alguns momentos entrou a Lorene na saída e ela foi para a ponta. Ela foi bastante um coringa, que é uma opção bastante interessante para a carreira dela, né? Como a Rosa Maria fez nas Olimpíadas agora, ela pode ficar nessa jogadora, como essa jogadora bem variável mesmo. O que tiver dando problema, ela pode chegar lá e resolver. E é uma jogadora interessante para qualquer técnico. E do lado da Argentina, a oposta Mercado fez 14 pontos. No jogo que deu vaga para o Mundial, o Brasil venceu o Chile por 3 a 0. Bem tranquilo também, 25 a 11, 25 a 19, 25 a 14, com o time alternativo. O Brasil entrou em quadra com Roberto Lorene, Casiel e Ana Cristina na ponta. Bia e Maiana no meio e Natinha de líbero. Natinha, que fez seu primeiro jogo depois de se recuperar da ruptura de ligamento no joelho, né? Ficou uma temporada fora. E bem legal ver essa recuperação e vê-la vestindo a camisa da seleção. Então o Brasil conquistou vaga no Mundial nessa partida. Já se classificaria, né, por conta do ranking, mas era obrigação se classificar em quadra. E aí, no fatídico jogo, Pedro, aí eu vou te puxar já para a conversa. O Brasil precisava vencer apenas um set para ser campeão. A Colômbia tinha que vencer os três. E a Colômbia tinha que vencer dois para se classificar para o Mundial, para passar a Argentina e se classificar. E aí, a gente viu um Brasil irreconhecível no primeiro set, com o time base da Olimpíada muito abaixo mesmo, você não via nem nem de longe que era o mesmo time. Não é possível que Fernanda Garay e Camila Bright façam tanta diferença assim. E aí o Brasil perdeu por 25 a 19 o primeiro set. Natália bem abaixo nesse set. Emma Chris mal em todo o jogo. Roberta entrou. E a Colômbia com o ginásio lotado. Pelo menos foi a impressão que a transmissão deu. As autoridades permitiram 50%, mas o ginásio lotado ia inflamando mesmo as colombianas. O Brasil sentiu, não sei se entrou com salto alto, mas parecia que o Brasil era a Colômbia e a Colômbia era o Brasil, primeiro set. Colômbia rodando bola de tudo que era jeito, passando na mão, vindo na mão de fora, vindo na diagonal longa. E o Brasil não dando resposta, ele perdeu o primeiro set, perdeu o segundo. No final do segundo set, a gente viu que a seleção da Colômbia parecia que tinha ganhado um título, porque se classificou para o Mundial. O Rizola, que é o técnico brasileiro da Colômbia, tinha dito que esse era o principal objetivo. E aí o Brasil ficou pressionado, Pedro. E meio que o jogo virou. A Colômbia estava, com certeza, entrou muito solta e o Brasil pressionado. Você, como atleta, né, você acha que essa pressão afetou de alguma forma a seleção brasileira? Porque depois de uma Olimpíada, de uma prata olímpica, o sul-americano é uma obrigação. Só que o nível de enfrentamento é muito abaixo, né, Pedro? Como é que você enxerga?
Ah, acho que alguns fatores podem ter influenciado, né? A questão dos times sul-americanos terem um nível bem abaixo, pode sim fazer a diferença. Acho que a questão da torcida, do estádio, do ginásio cheio, e das colombianas, dependendo ali do último jogo para conseguir a inédita vaga no Mundial, com certeza fez a diferença pro lado delas, no caso, né? Algumas jogadoras não estiver acostumadas a defender a seleção, não estava em quadra, né? Então as aposentadas, Chegará e Camila Bright, a Tandara, que está passando aí por uma situação complicada em relação à acusação de doping. A questão, no último jogo não teve muito rodízio, né? Mas o Zé Roberto, com certeza, apesar de ter convocado um time base de Tóquio, possivelmente também queria rodar o time, então o foco era também rodar o time que a gente estava pedindo, né? Principalmente contra o Chile, que foi 3-0, então viu-se ali a Ana Cristina bastante, inclusive ela tá da competição ou não? Está como oposta. E, enfim, acho que foi uma surpresa para a gente, dois resultados diferentes, né? A gente esperava que o Brasil ganhasse 3-0 da Argentina e a gente esperava que o Brasil ganhasse 3-0 da Colômbia. Mas, pensando pelo lado positivo, o Brasil conquistou seu 14º título seguido, mesmo fora de casa. Talvez a vaga garantida, já garantida no Mundial, não sei, pode ter feito diferença. O Brasil, tanto no feminino quanto no masculino, tem um ranking muito bom, então os dois sul-americanos não eram lá, assim, não definiam a vaga, né, para a seleção brasileira. E sim para as seleções de menor porte, como, por exemplo, a Colômbia no feminino, que conseguiu pela primeira vez em sua história uma vaga para o Mundial, ficando em segundo lugar e passando a Argentina. E curioso que a vaga veio assim, o título veio muito detalhe. O Brasil ganhou 10 sets e perdeu 4. A Colômbia ganhou 10 sets e perdeu 5. Foi impressionante por causa de exatamente dos sete vencidos ali no último jogo que o Brasil se sagrou campeão. Mas, assim, o que a gente observou no jogo foi a Colômbia muito, muito satisfeita com a vaga, mesmo perdendo. Acredito que a partida foi mais grandiosa, mais vitoriosa para a seleção colombiana do que até a brasileira mesmo. Mesmo com o campeonato, mesmo com o título, não sei. Mas é que o êxtase, né, dessa conquista inédita para a seleção colombiana, acho que para eles vale mais isso do que o nosso título sul-americano, né? Que a gente tem, pô, só nós e as peruanas têm. O Brasil tem, pô, 22 títulos. O Peru tem 12, tem 12. O resto não tem. Então, acho que foi isso. As colombianas estão de parabéns, juntamente com o Brasil. E foi mais ou menos isso. A gente tem aqui a seleção do campeonato. Eu vou passar aqui rapidinho. De levantadora foi a Maria Alejandra, da seleção colombiana. Oposta foi a Ana Cristina, do Brasil. As centrais, a Carol, do Brasil. Não a Carol Gattaz, mas a Carol do Praia. E a Yeise Souto, da Colômbia. As ponteiras, uma argentina e uma colombiana. A Daniela Bulaik, da Argentina, e a Amanda Coneo, da Colômbia. E a líbero, argentina, Tatiana Rizzo. Quem ganhou o troféu de melhor da competição foi a Gabi, do Brasil, ganhou a MVP. E curioso foi o erro que a CSV, a Confederação Sul-Americana de Voleibol, cometeu. Foi que no ginásio lá do. Após o jogo, né, foi anunciado que a Carol Gattaz tinha ganho o troféu de melhor central ali do lado da colombiana, mas na verdade quem tinha ganho não era ela, era a Carol do Praia, Ana Carolina. E no dia seguinte, na segunda, o jogo foi domingo, né, e no dia seguinte, na segunda, houve essa correção. As atletas levaram assim, na tranquilidade, até brincaram, as duas postaram foto e tal. Mas, assim, o erro das Carols foi, no mínimo curioso, né? E, enfim, foi basicamente isso. O Brasil terminou em primeiro, Colômbia em segundo, a Argentina em terceiro, o Peru em quarto e o Chile em quinto, sem nenhum ponto conquistado. Eu cheguei a comentar, né, que a Tandara, junto com as duas atletas que se aposentaram da seleção, não participou, está provisoriamente suspensa por conta da acusação de doping. E ela recentemente deu uma entrevista à revista Vogue Brasil para comentar sobre o que tudo está acontecendo com ela. É um momento muito difícil dela. Ela chegou a comentar que está passando por dias muito difíceis, que chora com frequência, e falou assim que a gente esperava já, né? Assim, ela garantiu, ela não se contaminou. Ela disse que foi acidental. Eu acredito nisso, acredito assim que ela falou, eu não seria burra nesse nível de estragar a chance de participar de uma Olimpíada. Com certeza o objetivo da seleção feminina não era favorita, mas era assim, conseguir uma medalha, foi o que aconteceu. Ela falou, não seria burra nesse nível. E, enfim, eu separei uma aspa aqui dela que mostra o que ela está passando, né? Não é algo fácil. E ela disse aqui que ainda tem picos de choro quando está sozinha. Ela falou que é forte, mas no momento não tem como, e que está com muita essa ansiedade, né? Gera frio na barriga e vira desespero, né? Mas apesar disso tudo, ela disse que confia na justiça e que tudo vai ser resolvido da melhor forma. Assim a gente espera, né? Porque a Tandara é uma grande atleta dentro e fora de quadra. E, assim, faz falta, né? Faz falta, com certeza. Ela comentou que o primeiro a apoiar ela quando ela recebeu aquela notícia triste lá em Tóquio foi o técnico, o Zé Roberto. E, com certeza ele tá sentindo muita falta dela no convívio ali da seleção, as colegas de trabalho da seleção também. Pô, ela então, pessoalmente, né, ela, a família, e enfim, espero que se resolva aí o mais rápido possível, né?
É
Certo?
uma situação muito chata. A gente nem imagina pelo que ela está passando, né? Se ela realmente não se contaminou propositalmente. E eu também acredito que ela não tenha. Mas agora é esperar, né? Não tem muito o que fazer. A investigação está rolando e tal. E a gente está acompanhando. Mas voltando rapidinho sobre o jogo. Acho que com certeza, como você disse, a Colômbia foi o jogo da vida ali. Foi tudo perfeito para elas, mesmo sem o título. Venceram, pô, a seleção mais vitoriosa. É como o Davi venceu o Golias. E dentro de casa, com a torcida. Tanto que a gente viu a Colômbia vencendo no segundo set só e comemorando como se fosse o título. Foi a primeira vitória da Colômbia na história do Sul-Americano em cima do Brasil. Então, e eu acho que tem um lado, não sei se positivo, mas um lado útil de talvez ligar um sinalzinho de alerta na seleção. É, a gente ficou com a seleção base da Olimpíada. Imagina se a gente fosse com jovens atletas, renovação, como a gente vinha pedindo. É, eu acho que a gente pode estar aqui analisando friamente o resultado, mas eu acho que e se tivesse vencido a gente não estaria, mas eu acho que é um sinal de alerta sim, não pode acontecer, o Brasil é muito superior, tudo bem que o jogo é jogado, mas a gente viu que vacilou contra a Argentina no set totalmente apagado. Venceu os outros três sets com muita facilidade, então foi mesmo concentração ali, e contra a Colômbia parecia uma seleção irreconhecível. Essa é a base do Mundial do ano que vem, essa da seleção brasileira. Então, tem que abrir o olho, senão a gente vai ficar para trás. A gente acabou de vir de uma medalha olímpica surpreendente, vamos dizer assim. Acho que ninguém colocaria o Brasil como o segundo. E ao invés de surfar nessa onda para crescer confiança, o time que já se conhece e joga junto há um tempo, não foi isso que aconteceu. Macris, tudo bem, recuperando de lesão ainda, foi uma lesão até certo ponto séria na Olimpíada, né? Não foi bem no Sul-Americano, na final não foi bem. A Natália, muitos altos e baixos, também um pouco sem ritmo, né? Ela não jogou a Liga das Nações, jogou pouco a Olimpíada por conta da lesão no dedo, mas a gente não pode ficar preso a sete jogadores. O Brasil tem muitos talentos que talvez o time reserva do Brasil fosse para ganhar de todas essas seleções. Então, eu acho que a comissão técnica está avaliando, com certeza vai servir de aprendizado isso aí, as jogadoras também com certeza vão refletir. Porque a gente espera que seja melhor. Mas a gente também tem que destacar o bom jogo da equipe da Colômbia. Tudo deu certo para elas. Inclusive com alguns erros de arbitragem a favor do Brasil. Mas a dupla Maria Alejandra, que é a levantadora, e a ponteira Amanda, tiveram atuações muito boas mesmo, assim. E merecido essa vitória. O Rizola está aí na Colômbia já há um tempo. E ele já fez parte da seleção de base da CBV, conquistou muitos títulos, é um técnico vencedor. Então, por um lado, é ruim da gente ver a seleção brasileira perdendo jogos que não são para perder, mas bom também que, de certa forma, o Campeonato Sul-Americano fica mais qualificado, As seleções sul-americanas crescem no cenário internacional, não fica muito naquele Brasil-Argentina. Então, ligar o sinal de alerta que Mundial ano que vem. E falando em Mundial, Pedro, manda a lista aí pra gente.
Assim como no masculino, as vagas são definidas da mesma forma, né? Então, país sede, campeão do último mundial, os torneios continentais e o resto pelo ranking. Então, a lista ficou Holanda e Polônia como os países sede, a Sérvia como a última campeã, na América do Sul, Brasil e Colômbia, como citamos agora, pelo Campeonato Africano, Camarões e Quênia, pelo Campeonato da América Central, República Dominicana e Porto Rico. Pelo Campeonato Asiático, que não teve Campeonato Asiático, na verdade, né? Ficaram as melhores do continente, então foi a China e o Japão. Pelo Campeonato Europeu, Itália e Turquia, só que na verdade, como a Sérvia, né, ganhou o último Mundial, a final foi Itália e Sérvia, né? E aí entrou a Turquia. Em vez da Sérvia, né, como a seleção que ganhou vaga, né, pelo Campeonato Europeu. E o restante das seleções que garantiram vaga pelo ranking foi Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Bulgária, Canadá, Tailândia, Argentina, República Tcheca e Cazaquistão. Então, temos aí todas as seleções do masculino e do feminino definidas. Acho que é o torneio mais próximo, né, junto ali talvez com a Liga das Nações, mas não sei, acredito que seja o torneio mais próximo das Olimpíadas. De nível, de competitividade, e também são muitas seleções, são 24. E vamos esperar. É um torneio que gera expectativa, né? Não tem todo ano, e enfim. Era basicamente isso para fechar as notícias do feminino. E você tem algo mais a comentar, Matheus?
Temos sim, temos rapidinho aqui o Campeonato Paulista, né? Mas falar antes da Supercopa, que como a masculina, as datas foram definidas pela CBV. O confronto já consagrado, né? A rivalidade master nesse momento do Brasil, Minas e Praia. O Minas que é campeão da Superliga e da Copa Brasil, e o Praia por ser vice dessas duas competições. Então jogam esse duelo no dia 18 de outubro, uma segunda-feira, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Então, 18 de outubro, rapidinho, daqui a 3 semanas, tudo voltando já. E nada melhor do que ver logo o Minas e Praia, duas equipes que estarão, inclusive, no Mundial de Clubes e devem ser as duas melhores equipes do país esse ano também. Uma rivalidade que é sempre bom de acompanhar. E o Paulista aqui, bem rapidinho. O Pinheiros venceu São Caetano por 3-2. São Caetano que conseguiu tirar dois sets, uma defesa muito forte. E Pinheiros teve algumas dificuldades, mas liderado pela ponteira Sonali, fez 8 pontos, conseguiu o triunfo. Osasco venceu Barueri por 3-1. Primeiro teste de fogo da equipe, que tinha enfrentado São Caetano, São Carlos e Pinheiros. Barueri é uma equipe mais forte. Fabiola, que não está 100% de uma lesão na panturrilha, entrou no decorrer do primeiro set que o Osasco perdeu. Entrou no decorrer do primeiro set e virou o jogo para a equipe de Osasco, que foi liderada pela Tiffany mais uma vez, né? E fez 25 pontos, e a Michelle, que fez 17. Do lado do Barueri, a Lorena Central fez 19 pontos. E você falou agora da Tandara. Tandara que tinha sido contratada não, tinha renovado com o Osasco. O Osasco tá usando a Tiffany como aposta, mas ela não foi contratada com essa intenção, era para fazer a ponta junto com a Michelle. E aí, como a situação da Tandara está indefinida, eles estão indo atrás de alguns nomes. Segundo o jornalista Bruno Voloche, a oposta chumba da seleção do Quênia está sendo sondada, está ali podendo ser contratada, mas nada definido ainda, porque está sendo bastante dependente da Tiffany, da Michelle, principalmente da Tiffany, e para uma Superliga é complicado. É lógico que na falta da Fabiana e a Rachel Adams, mas quanto mais poder de fogo, melhor. E para fechar aqui, César e Bauru venceu o São Carlos, 3-0, bastante tranquilo. E contou com as estreias das duas gringas, né? Que estavam com documentação pendente na Federação Internacional e conseguiram a liberação. A oposta Naira Reid e a ponteira Odina Alieva. A Naira Reid fez 11 pontos e a Odina fez 9. O SESI, que tem um elenco bem qualificado, dessa vez entrou em quadra com a Dani Lins. Na mão, Naira Reid de aposta, Odina e a Drusila na ponta, a Denise Maihara no meio e a Gabi Santin de líbero, Gabi Santin que substitui a Naemi. E nessa sexta-feira, às 9h30, temos o confronto principal, né, que é o Osasco e SESI Bauru, as duas equipes já classificadas para a semifinal com 12 pontos, então é um confronto que vai decidir só a colocação e quem vencer então fica na liderança. É o principal jogo, as duas equipes favoritas do campeonato, então vale muito a pena acompanhar. As duas equipes estão na semifinal e aí as outras quatro participantes vão disputar o mata-mata para decidir as outras duas semifinalistas. Então, esse foi o Campeonato Paulista. E para fechar o feminino, a seleção brasileira está disputando o Mundial Sub-18 no México, na cidade de Durango. Já disputou dois jogos. Venceu o primeiro por 3-0 contra a Argentina. E ontem perdeu para a Rússia no tie-break, 3-2. Um jogo com muitos altos e baixos. Mas o time do Brasil tem bastante potencial. Treinado pelo técnico Wilmer, né, que fez parte do comando do Fluminense por algumas temporadas, mas a bola de meio da Rússia e o bloco alto foram decisivos nessa partida e, enfim, a seleção acabou sendo derrotada, mas tem dois jogos ainda para ser feitos. Hoje, no dia 23, às 10 da noite, de Brasília, enfrenta a Eslováquia e amanhã, na sexta, dia 24, às 7 horas, enfrenta a Bulgária. Então, acompanhar aí nossas meninas e torcer para um resultado bem satisfatório nesse Mundial. Fechamos o feminino, Pedro? Ou tem mais alguma coisa?
Era basicamente isso aí. Vamos para o grandioso vôlei de praia.
Então é isso. Vamos para a parte favorita do Pedro.
Vôlei de praia.
Então, vôlei de praia que temos hoje. Na verdade, não temos tantas notícias assim. Eu comentei semana passada que teríamos o começo da primeira etapa do Circuito Brasileiro Open. E no caso, hoje, quinta-feira, está acontecendo, está rolando. Inclusive, nesse momento que estamos gravando, é possível acompanhar a transmissão dos jogos pelo site, né, que sempre transmite os jogos. O site é vôleidepraiatv.cbv.com.br. Começou na terça-feira com um torneio pré-qualify. Ontem foi o torneio qualify. E a partir de hoje é que começa o torneio da fase principal. E aí a gente pode acompanhar várias duplas novas, né? Já estreando: Guto e Alisson, Evandro e Álvaro, Guter Tuque se mantiveram, o Guter Tuó, o Jorge e André que se mantiveram, o Guter Tuó abriram, o Arthur foi jogar com o Adrielson. No feminino, Agatha e a Duda vão jogar, mas enfim, temos Rebeca e Thalita, temos a Ana Patrícia que vai jogar com a Maria Elisa, a Bárbara e a Carol se mantiveram. E, enfim, temos muitas novidades, jogos de altíssimo nível. O Bruno, como a gente tinha comentado, não foi participar dessa etapa, né? Tinha um boato de que ele estava lesionado, e esse boato foi confirmado pelo próprio Bruno numa publicação. Ele teve que fazer uma cirurgia no joelho, uma lesão antiga, que ele comentou que já tinha há 3 anos. Mas que, apesar da cirurgia, ele quer sim participar da Olimpíada de 2024. Um pouco complicado, né? Por conta da idade, por conta da cirurgia. É um ciclo bem mais rápido, mas possível, né? O cara é medalhista olímpico, a gente não pode duvidar nada. E é basicamente isso. A gente estava muito ansioso. Era o último atleta assim no naipe masculino que a gente estava guardando surpresa, né? Pô, com quem ele vai jogar? Não foi dessa vez que ele se uniu a um novo parceiro e disputou, né, o primeiro título da etapa. Mas, e acredito também que esse ano não vai acontecer, né? Porque tem que ganhar condicionamento após uma cirurgia séria, né? O joelho é uma articulação aí muito exigida no vôlei de quadra e de praia, né? E acredito que só ano que vem a gente possa desfrutar da aula do Bruno Schmidt, né? A aula de vôlei que ele dá. E era basicamente isso a notícia. Semana passada eu comentei que eu participaria, né? Acabou que eu não passei da fase Qualify. Joguei terça e na quarta, mas infelizmente ontem foi meu último dia. Vamos trabalhar aí, né, para quem sabe nas próximas alcançar melhores resultados. E enfim, era basicamente isso, vôlei de praia rolando. Nossa, eu sou apaixonado pelo vôlei de praia. E enfim, eu quero ver todos os jogos possíveis, né? Era mais ou menos isso aí. Nada mais, hoje não temos muitas notícias no vôlei de praia.
Terão outras oportunidades para você participar, Pedro. E aqui a gente já deseja a melhor recuperação possível para o Bruno Schmidt, né, campeão olímpico 2016, que ele possa estar de volta às quadras para mostrar o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é jogar vôlei. É um grande nome da história do nosso esporte. Então, estamos chegando ao fim. Pedro, já se despeça aí do nosso ouvinte.
Foi um prazer estar com você no episódio número 50. Obrigado por acompanhar a gente. Hoje tivemos várias notícias interessantes, outras que não são de seleção, mas enfim, também são interessantes, né? O início de temporada, as categorias de base, um pouco de vôlei de praia. Bom, é vôlei, né? Então não tem como ser ruim. A verdade é essa. E é isso, vambora que semana que vem a gente continua a nossa saga. Com certeza, muito mais notícia. Sempre tem, toda semana tem novidade, não tem jeito. O vôlei não para. E é isso. Um abraço. Obrigado, ouvintes.
É isso, até quando tá ruim de pauta, tem coisa para falar, né? Até quando a gente acha que não tem muito assunto, o episódio rende. E episódio número 50, quem diria, para quem começou lá no meio da pandemia, ali meio que aprendendo, muito maneiro completar 50 episódios. Como eu disse no começo, que venham mais 50, mais 100, porque é bem legal fazer parte desse projeto desde o começo. Pedro, agora chegando depois da saída do Lucas, que também tem uma história bastante importante, fundamental até no podcast, e complementando perfeitamente aqui a mim, e que venham mais 50, mais 100, que seja um projeto bastante duradouro. Mas essa semana é isso. Como eu sempre falo, compartilhe com seus amigos, acompanhe Audioativo no, nas redes sociais, audioativo.eco, e no site audioativo.com, que tem muita coisa legal. Então, por essa semana é só e até a próxima.
Vôlei sem barreiras.